E agora vamos falar de economia aqui no CBN Total. A taxa Selic chegou a 4,25% ao ano. A taxa de juros é a menor da história, né? O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou em 0,25%. E quais são os impactos dessa decisão para os investidores e para os consumidores? Isso nós vamos saber agora com a planejadora financeira, a professora de finanças da FAAP, Virgínia Prestes. Olá, Virgínia, boa tarde, bem-vinda ao CBN Total.
Olá, boa tarde, Marco e ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer poder participar.
Prazer é todo nosso. Quando a gente fala em 4,25% de taxa de juros, quem acompanha de longe, quem não é muito ligado à economia, vai pensar o que, que isso tem a ver com o meu bolso. A gente fala do consumidor em geral. E tem, né? E eu queria que você explicasse.
Tem tudo a ver, Marco, em ambas as pontas, né? Tanto nos investimentos como depois no consumo, né? Primeiramente, falando dos investimentos. Para quem investe somente em renda fixa pós-fixada, e aí eu estou falando de fundos DI, o Tesouro Selic, CDB, que remunera atrelado ao DI, esses investimentos vão pagar menos a partir de hoje, tá? Porque houve esse corte de 0,25. Inclusive, está muito próximo que está a inflação medida pelo IPCA. Então, basicamente, hoje, você guardar dinheiro na renda fixa indexada ao DI, você está só impactando com a inflação, não está tendo um ganho real. Investimentos pré-fixados, ou que tem parte dele pré-fixada, hoje chegam aí no maior ganho de que a gente fala do PU, né, que seria o preço do título. Então, por exemplo, quem tem o tesouro pré-fixado, quem tem o tesouro IPCA, pode começar aí a pensar em vender esses títulos, porque tudo indica que não haverá mais cortes, né? Então, você apenas ganharia daqui para frente a taxa básica de juros. Por outro lado, Marco e ouvintes, quem ganha muito com isso são os ativos reais. Estamos falando aí de bolsa de valores, né? Ações, imóveis, fundos imobiliários, porque a queda da taxa de juros faz com que os investidores migrem desses investimentos mais conservadores e partam para investimentos mais agressivos em renda variável. Faz com que também o valuation das empresas, né, falando aí de bolsa, enfim, se torne mais atrativo, porque a taxa de desconto que os investidores aplicam acaba sendo menor. Então, naturalmente, há uma valorização aí do preço percebido em relação a essas ações.
Bom, e quem perde com essa taxa baixa de juros? Porque também não é positivo para todo mundo, né?
Pois é, quem mais perde são essas pessoas que estão apenas em fundos e produtos, né, indexados ao DI. Né? A economia como um todo ganha, porque há uma injeção maior nos ativos reais, né? Os empréstimos tendem a ficar mais baratos. Mas aí, quando eu falo empréstimo, com certeza muitos dos nossos ouvintes estão falando, poxa, eu não estou sentindo lá na ponta, né? No crédito ao consumidor, no financiamento, tudo. Esses empréstimos, eles demoram um pouco a sofrer cortes, porque o maior impacto acaba sendo ainda a inadimplência, né? Então, como a gente ainda tem um desemprego alto, tudo isso, você não tem a mesma magnitude de queda na ponta final. Exato. Mas, como um todo, a economia ganha com a queda de taxa de juros.
Quem faz um empréstimo, por exemplo, essa pessoa vai poder pagar em juros menores ou o banco não repassa isso?
Olha, ele pode renegociar os empréstimos, mas até como eu comentei, essa magnitude de queda de 0,25 que houve agora de ontem para hoje deve ser muito pouco sentida na ponta final. É claro, quando a gente fala do início lá do ciclo de queda de juros, que a gente saiu de 14,25 agora para 4,25, houve um impacto, sim, nas taxas de financiamento e empréstimo. Isso foi percebido pela população.
E quanto a moedas internacionais, para ficar bem claro, isso não faz diferença nenhuma, seja qual for a taxa de juros, ou faz?
Faz diferença porque existe uma aplicação que o investidor estrangeiro fazia muito aqui no Brasil, chamada carry trade. Então, o investidor pegava dinheiro lá fora a juros baixos, né, nos Estados Unidos e na Europa, trazia para o Brasil e, quando ele faz esse movimento, ele vende o dólar, por exemplo, ou o euro e compra real, tá? Porque aqui dentro do Brasil a gente necessariamente opera em moeda nacional, né? São normas do Banco Central. Então, vendendo dólar e comprando real, ele naturalmente aprecia a nossa moeda e deprecia o dólar para aplicar nos nossos juros quando ele valia a pena, né? Que ele tinha uma taxa de juros real alta. Hoje, como eu comentei com você, como a taxa de juros real está praticamente nula, o investidor estrangeiro não faz mais esse carry trade, então não há uma entrada de dólar significativa, né, uma venda de dólar significativa no mercado. Isso também é um dos motivos do dólar estar alto, fora a economia americana está indo bem, enfim, outras questões.
Entre essas outras questões, né, a gente viu há pouco tempo o dólar subir muito por problemas de crise de petróleo, por guerra comercial Estados Unidos-China, né? E agora tem a questão da saúde, né? O coronavírus, principalmente a China, o maior parceiro do Brasil, né? O maior parceiro comercial do Brasil. É, claro que a taxa de juros não tem exatamente a ver com isso, né? Mas também influi na economia, Virgínia?
Influi bastante na taxa de câmbio e na percepção de risco. Não tanto a percepção de risco país, né? Porque, no caso, a gente não teve ainda ameaças muito consistentes aqui dentro do Brasil, mas houve uma aversão a risco global, e essa aversão a risco global acaba impactando as moedas, né? O dólar, por exemplo, ele é uma moeda forte que os investidores acabam correndo quando há qualquer problema mundial, né? Seja, por exemplo, o coronavírus, ou seja, uma ameaça de guerra, algumas coisas assim que tem aparecido de vez em quando.
E voltando à taxa Selic, né? A gente ouve também dos economistas aí que de 4,25 não passa, né? Vai ficar estável, e por que que ela não pode baixar mais? Você até já explicou que é praticamente nula a mudança, né, esse corte de 0,25%, mas por que que ela não pode baixar mais que isso?
Olha, dificilmente baixaria mais do que isso por conta principalmente da inflação. Tá? A gente tem o centro da meta de IPCA em 4,25, né? Então, você ter a taxa de juros negativa, juro real, né, para o ouvinte, o juro real, ele nada mais é do que a diferença entre a taxa nominal, que seria a Selic, aqui hoje está em 4,25, menos o IPCA, que é o índice de inflação oficial medido pelo IBGE. Então, hoje a gente tem uma taxa em zero. Se a gente baixar mais a Selic com a inflação no nível que está, a gente teria um juro real negativo. E para um país hoje que não é grau de investimento ainda, né, nós ainda somos grau especulativo, nós ainda temos problemas fiscais. Então, para a gente poder ter atratividade global, né, para poder tomar empréstimo, né, porque títulos do governo, por exemplo, nada mais são do que empréstimo que o governo está fazendo, você precisa ter taxa de juros, né? Taxa de juros negativa seria bem complicado para nós, principalmente no patamar ainda que nós estamos de risco.
Bom, agora falando mais uma vez, você já até tocou nesse assunto, numa questão de renda fixa, né, de mudanças, a caderneta de poupança ainda é mais utilizada, né? Eu acho que é o local mais utilizado pelo brasileiro para tentar guardar dinheiro e fazer o dinheiro render. Com a taxa baixa, ela, que já não rende praticamente nada, fica mais difícil ainda de ter algum rendimento, né?
Pois é, a poupança desde 2012, né, quando a Selic estava aquela conversa sobre reduzir taxa de juros e tudo, houve a mudança na remuneração da poupança, né? Anteriormente, ela remunerava 0,5% ao mês e hoje ela é indexada à Selic. Ela remunera 70% da Selic. Com a queda da Selic, naturalmente, a poupança está pagando menos. A única diferença é que a poupança é isenta de imposto de renda. Então, quando a gente compara, por exemplo, com o Tesouro Selic, que é tributado, num prazo muito curto, aí eles ficam muito próximos, né, em termos de remuneração. Agora, veja só, 70% da Selic vai ser abaixo da inflação. Então, de novo, a gente tem a poupança remunerando menos do que a inflação. Quem ficar nesse produto vai estar perdendo dinheiro. Aí a minha dica é, invista em educação financeira. Porque, como você comentou, Marco, a população ainda investe muito em poupança. E, na minha opinião, isso acontece por falta de educação financeira. Porque hoje a gente tem uma infinidade de produtos aí acessíveis, mesmo para o pequeno poupador.
Mas outros investimentos não oferecem algum risco que a poupança não oferece, Virgínia?
Não, porque a gente tem já há algum tempo o Fundo Garantidor de Crédito. Né? O Fundo Garantidor de Crédito, ele garante até R$ 250 mil por CPF em cada instituição financeira, até o limite de R$ 1 milhão por investidor. Então, eu vou dar um exemplo. Se você estiver falando de CDB, né? Se você estiver falando...
Bom, a gente perdeu o contato com a Virgínia, né? A ligação dela não estava legal. A Virgínia Prestes é planejadora financeira e professora de finanças da FAAP. A gente está um pouquinho em cima da hora, daqui a pouco vem aí o repórter CBN, mas vamos tentar refazer esse contato, porque ela estava passando uma dica importante, né? Hoje a caderneta de poupança é o mais utilizado pelos correntistas, né? A pessoa guarda, mas com a taxa de juros, a Selic, ela fica bem menor, né? O rendimento, que sempre foi menos de 1%, na maioria das vezes foi menos de 1%, está ainda menor. Melhor, muito boa, muito clara a explicação dela, disse aqui o nosso ouvinte. A gente está tentando refazer o contato para a gente fechar aí e trazer mais umas dicas, né, de economia. Afinal de contas, ontem, né, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou mais um pouco a taxa básica de juros, está em 4,25% ao ano. Aí a caderneta de poupança foi um dos exemplos aí do que rende pouco dinheiro, e vamos tentar aí uma nova dica para que, né, as pessoas invistam sem risco. Tá voltando o contato com a Virgínia, 3h28. Oi, Virgínia, o nosso ouvinte mandou uma mensagem aqui falando que a sua explicação, ela é bem fácil, né, de se entender. Então eu gostaria de retomar que tipo de aplicação do dinheiro a pessoa não corre risco, por mais que não ganhe tanto, né? Mas que ganhe um pouco mais que a poupança.
Claro, com certeza. E muito obrigada aí pela opinião do ouvinte. É sempre importante a gente explicar de forma clara, né? Para poder se fazer entender. Bom, alguns investimentos pagam mais que a poupança com o mesmo risco, né? Seria ele, por exemplo, o próprio Tesouro Selic, tá? Quando a gente pega um prazo maior do que 6 meses, você tem as alíquotas de imposto de renda que vão decrescendo. Então, quando você sai da primeira alíquota ali, que é 22,5% sobre lucros, né? E você cai para 20%, para 17,5% e depois para 15%, que é a menor alíquota, você já tem um ganho em relação à poupança. Que a poupança, embora seja isenta, ela paga apenas 70% da Selic. Enquanto que no outro você vai ter 100% da Selic, menos a tributação, tá? Então, acima de 6 meses, Tesouro Selic já ganha da poupança. Outros investimentos, por exemplo, debêntures de infraestrutura, né, de empresas AAA, são muito seguras, embora tenha alguma volatilidade, pelo fato de serem isentas também costumam pagar mais que a poupança. Alguns fundos de renda fixa que pagam aí acima de 100% do DI, e tem muitos na indústria, tá? Também são interessantes aí em relação à poupança. Existem, então, alguns produtos que você pode ir, por exemplo, CDBs de bancos, em geral, menores do que aqueles que a gente conhece, né, os maiores, tradicionais. CDBs de bancos menores pagam mais. Alguns chegam a pagar mais de 120% do DI. Também vão ganhar e dar um banho na poupança. E a mesma coisa acontece com títulos de LCA e LCI. Esses títulos bancários, eles são todos garantidos pelo FGC, tá? O Fundo Garantidor de Crédito que eu comentei. Então, se o investidor colocar um valor abaixo de 250 mil, ele tem a mesma garantia da poupança. Então, só para recapitular, mesma garantia da poupança seria CDB, LCA e LCI, que são os títulos que eu comentei, que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito.
Como investir no Tesouro Selic, para quem não conhece essa modalidade?
Bem fácil, tá? Seja via corretora, seja via banco, o cliente entra pela própria plataforma e compra o título que ele escolher. No caso, o Tesouro Selic, ele é o mais adequado para o investidor que precisa de liquidez e muita segurança, porque ele é um título pós-fixado, então ele não tem volatilidade. Ele é ideal para quem vai fazer a reserva de segurança, aquele dinheiro que a gente precisa ter guardado para qualquer emergência.
Agora, quanto ao CDB, essas outras siglas que você falou, qualquer banco comercial explica, né, como fazer, né?
Isso, inclusive as corretoras, né? Hoje a gente tem o papel das corretoras independentes aí, que são bem muito interessantes para o investidor, porque ela apresenta uma gama de produtos. Então ele pode escolher vários bancos dentro de uma mesma instituição.
Tem uma pergunta aqui, eu vou precisar me inteirar do que é isso, né? A gente não é especialista em tudo, né? O que é o Vida Gerador de Benefícios Livres, VGBL? Um ouvinte está perguntando aqui, o Enio de Itupeva. Vale a pena?
Maravilha. O VGBL é um fundo de previdência que ele não conta com o diferimento, né, em relação ao patrimônio que o investidor ganhou via o trabalho dele, né? Normalmente quem é CLT e é descontado na fonte faz um PGBL para poder ter alguns benefícios tributários. No caso, o nosso ouvinte perguntou do VGBL. O VGBL, ele é um fundo de previdência tradicional, né, vamos assim dizer, mas ele tem algumas vantagens em relação a um fundo comum. Vantagens do VGBL: você não tem o come-cotas. Se você investir num fundo multimercado tradicional, a cada 6 meses você tem o pagamento de imposto de renda. Numa previdência você não tem isso, então você vai ganhando lucro sobre lucro até o dia que você fizer o resgate. Outra vantagem do VGBL: você consegue ter uma alíquota menor de imposto de renda. Como eu comentei anteriormente, na maior parte dos produtos de investimento, você tem a mínima tributação, que é 15%. No produto de previdência, essa tributação chega a 10%. Então, você já tem um ganho aí. E uma outra vantagem, que é muito interessante, esse VGBL você consegue portabilizar tanto entre instituições financeiras quanto entre produtos. Então, você está num momento, por exemplo, que você quer ter um produto pós-fixado. Você pode ficar. Depois você muda para um produto, por exemplo, mais arrojado, que tem um pouquinho de renda variável. E ao fazer essa transição, você não tem resgate, você não paga imposto. Okay. Então, é um produto legal para quem quer fazer longo prazo, né? E eu só indico acima dos 10 anos mesmo. Mas pensando em aposentadoria, é um produto bacana e que favorece a disciplina também.
Virgínia Prestes, planejadora financeira, professora de finanças, muito obrigado pela entrevista e pelas dicas. Uma boa tarde para você.
Muito obrigada, um abraço.